Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. A quarta gala gastronómica das Estrelas da Bairrada marcou o agosto bairradino e gastronómico. Foi mais um evento do Hotel Paraíso, o Gustavo Maia, que se realizou no sábado, dia 11 de agosto, onde estiveram presentes 6 pratos, 6 chefes e 6 vinhos da região. 6 vinhos, não 6 produtores. Foi esse o meu foco, porque desta vez os chefes tiveram a acertar muito nos mesmos produtores, e tivemos o Luís Pato com 2 vinhos e as Caves Messias também a acompanhar com 2 vinhos, a acompanhar 2 pratos. Isto é, em 6 pratos houve 2 vinhos da Casa Messias, 2 vinhos da Casa Luís Pato e depois Filipa Pato e a Casa do Canto a acompanhar os pratos restantes. Foi uma noite super divertida, com mais uma vez casa cheia, e em que, como é tradicional, fizemos a ronda dos produtores. Uma conversa longa, divertida, em que se fala bastante das castas da Bairrada, com um convidado especial, que vocês vão perceber qual é, mas também com muita sabedoria e muito conhecimento sobre a Bairrada. Mas deixo-vos, obviamente, com aquilo que foram os pratos que nos fizeram ir lá, e os acompanhamentos, portanto as harmonizações entre estes pratos e os vinhos que apareceram. O chefe Luís Patrão abriu as hostilidades. O chefe Luís Patrão tem tido vários trabalhos, e entre seleção nacional e empresas de catering, ele apresentou-nos um pitau de raia, acompanhado pelo vinho espumante 3B da Extra Bruto da Filipa Pato. Este espumante tinha estado também na parte de aperitivos, na parte de canapés que tivemos antes do jantar. De seguida, o chefe Armando Matos, que até há poucos dias era chefe e proprietário da Tasquinha da Fulpa, em Sangalhos, e que podemos anunciar neste momento é o chefe executivo do restaurante Anas, em Aveiro. Ele apresentou-nos o Lúcio da Pateira, com aromas de caldeirada. Um belíssimo prato que surpreendeu. Portanto, estamos ali a apresentar um peixe de rio, mas com um brilhantismo muito, muito bom. Este prato foi acompanhado com o vinho branco Quinta do Valdoeiro 2016 das Caves Messias. Caves Messias que depois teve, para além do outro prato que vou, para além do outro vinho que vou referir, teve também o espumante Blanc Blanc na prova anterior, portanto nos canapés. A seguir veio o chefe Jorge Pardal. Como todos os outros, um chefe que é natural da Bairrada e que neste momento está na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e na Escola Profissional da Nadia. O chefe Jorge Pardal apareceu com a cavala e o seu habitat, um prato muito bonito e que se nos surpreendeu, e que foi acompanhado com um vinho branco Pato Rebel de 2017 do Luís Pato. Luís Pato, que também tinha, como todos os outros, um espumante na parte dos canapés. A partir de agora, saltamos um bocadinho para os pratos de carne. O chefe Hugo Pereira, um jovem de Mira, que neste momento é subchefe de cozinha no Hotel Trip Coimbra, apresentou uma favada à gandareza nos dias de hoje. Um prato que foi acompanhado do vinho tinto Messias Baga Tradição 2016, das Caves Messias, que também foi um casamento que, aliás, vocês vai ser dos primeiros casamentos que vão ouvir falar, das primeiras harmonizações que vão ouvir falar da nossa conversa com os enólogos e produtores. O chefe Gonçalo Melo, que neste momento está na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. Ele esteve também até 2015 em Aveiro, na EFTA, e agora está como na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. Apresentou-nos um prato de cabrito. Cabrito e as texturas dos sabores da terra, que acompanhou o vinho tinto Bairrada DOC Reserva 2015 da adega Casa do Canto. Um vinho quase, não era quase em primeira mão, mas um vinho diferente, que a Casa do Canto, que está agora a renascer, apresentou neste jantar. Para a sobremesa foi o chefe Ricardo Santos, que apresentou-nos uma oliveira doce. Ele também é formador na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, é um campeão da pastelaria. Este prato foi acompanhado com o abafado molecular em branco, abafado molecular branco 2011 de Luís Pato. Uma noite, como vos disse, muito espetacular, e que nós alertamos que, se, para quem quiser experimentar uma destas noites, comece a pensar em inscrever-se, porque a quinta e última Gala Gastronómica das Estrelas da Bairrada vai-se realizar no dia 10 de novembro de 2018, no Hotel Paraíso, e, portanto, é a última oportunidade que têm para ir a um evento destes, estar com bons chefes, bons produtores, em convívio, boas harmonizações. Foi um grande evento, mais uma vez os nossos parabéns ao Hotel Paraíso. Lá estaremos na última gala para ver como é que vai correr, mais boas harmonizações com vinhos e espumantes da Bairrada. Estamos na quarta gala gastronómica da Bairrada. Uma gala sui generis em termos de produtores vínicos, porque tivemos produtores que repetiram vários chefes. Messias Vigário teve com um vinho, dois vinhos, e um deles esteve a acompanhar com quê?
Ora bem, foram dois vinhos, foi um vinho branco, o Quinta do Valdoeiro Branco 2016.
E esse Quinta do Valdoeiro Branco 2016 acompanhou?
Acompanhou uma Lúcia, desconstruída, não sei o que é desconstruída, mas foi uma.
O
E
Lúcio estava bom?
estava excelente, o Lúcio estava excelente, espero que o vinho tenha
É isso, o que é
correspondido.
que achou da harmonização?
Achei que estava bastante boa, porque o Lúcio, que é um peixe de rio, não tem grande sabor, mas estava muito bem realizado o prato, com umas ervas que de facto deram um sabor extraordinário ao Lúcio. O molho também era um molho de caldeirada, com um típico sabor de caldeirada. O vinho é um vinho com 2 anos, é um 2016, que tem muita frescura. E que de facto essa frescura, essa acidez combinou excelentemente bem com o Lúcio.
Esta quarta gala teve uma característica, foram seis produtores e seis chefes. Um dos produtores não esteve presente, foi a Filipa Pato, que iniciou os pratos, mas temos aqui o pai, o Luís Pato, que podemos falar um bocadinho sobre o vinho da sua filha?
Ah, naturalmente, até porque o vinho da minha filha foi um seguidismo daquilo que eu já faço desde 2001. Isto é um espumante feito da primeira vindima da Baga, aquela junta bical. Para arredondar, para tornar mais feminino, mais da geração dela, o vinho. E tem tido um sucesso enorme em todo o mundo, até parece que em Portugal.
Estamos a falar, para quem não conhece, do 3B da Filipa Pato.
Sim, 3B, sabe porquê, não é? Porque
Eu
não é
sei, não,
bairrada,
eu sei,
não é
eu, não,
bairrada,
eu sei, mas
é do
quem
barro,
está aqui a ouvir não sabe.
Os três não, meses? Não é da Barada porque é muito novo, era de 2017, ainda não chegou aos 9 meses para poder ser parido, mas tem, é do Bar da Barada, é da Baga e é do Bical.
Exato. E acha que acompanhou bem?
Eu acho que sim, até porque a acidez que a Baga tem naturalmente uma primeira vindima de agosto, no caso de agosto, o ano passado de agosto, é 2017, harmoniza bem com a gordura e o sal que tem, tinha o prato em referência.
Em referência. Voltando, e isto vocês podem achar muito monocórdico, mas como a Messias teve dois pratos, o Luís Pato teve dois pratos, a Filipa um e a Casa do Canto outro, vamos voltar aqui aos pratos de Messias. O segundo prato que acompanhou um vinho da Messias, mas fale-nos um pouco do vinho e depois também o que é que achou da harmonização do prato.
O segundo prato foi uma favada de rojão de porco, que harmonizou com um Baga de 2016. O prato é um prato de porco com uma certa gordura, um prato mais doce, mais gorduroso.
Rojão, na prática?
A fava também é um produto sem grande frescura, mas que estava extremamente bem feito. O vinho tinha de ser um vinho que se sobrepusesse a esta falta de frescura do prato. E penso que conseguiu fazê-lo, conseguiu harmonizar com este prato, que é sempre um prato muito difícil de harmonizar, apesar de ser um prato simples. Simples, não simples no sabor, porque o sabor era excelente, mas um prato que não é muito elaborado, é sempre difícil harmonizar um vinho com um prato deste género. Eu penso que o vinho conseguiu harmonizar, conseguiu dar uma certa frescura ao prato, conseguiu dar um certo toque de diferente ao prato, exatamente.
Já que estamos a falar das carnes, tivemos também presentes a Casa do Canto, que teve aqui um vinho reserva, com cerca de 12 meses já com madeira e com 12 meses de madeira. Como é que acha que a Casa do Canto acompanhou o prato que teve?
Bem, a Casa do Canto é uma adega centenária, mas é muito nova nestas andanças.
Claro que é, daqui a bocadinho vou falar ali com a pessoa que estava aqui ao lado.
Sim, por isso
todos nós conhecemos.
Sim, ok. Por isso é que nós era uma adega que vendia o vinho a granel, engarrafados quase nada, e nós quisemos fazer uma mudança nisto e apoiámos muito no enólogo Osvaldo Amado, que eu estimo como enólogo e como amigo, e que nos está a ajudar a dar a volta à situação. Por isso, nestas andanças nós somos novos em relação ao vinho. Ele fala melhor do que eu sobre isso.
Mas gostou do prato que acompanhou do cabrito?
Eu gostei brutalmente do evento. Acho que estava bastante agradável. Isso foi bom. Eu gostei. O cabrito estava ótimo. Todos os pratos estavam ótimos. Os vinhos, todos os vinhos estavam ótimos.
Encaixaram-se bem.
Foi muito agradável. Sobre o nosso, o Osvaldo vai entrar em mais pormenores, porque ele é que é o nosso...
O enólogo.
O nosso enólogo.
Então, já que foi desafiado ali para falar, Osvaldo, Casa do Canto, um projeto novo barra antigo, porque é uma casa antiga, mas agora com um toque novo.
Tal como dizia o António Nogueira, o proprietário, efetivamente a Casa do Canto é um projeto novo na nova versão atual, porque é produzir vinhos, tem estilos, tem um pouco de tudo. O que apresentamos aqui hoje é efetivamente a nova bairrada, a nova forma de harmonizar Baga, a nova forma de mostrar a Baga ao mundo. Então aqui a nossa opção foi fazer um blend de duas castas de recorte nacional e até mesmo internacional, que foi associar a Baga, associar também o Merlot e a Touriga Nacional. E isso resultou num vinho jovem, fresco, com alguma pujança, com alguma longevidade. Efetivamente, o que estamos aqui à procura é demonstrar outras associações de uvas com a baga. Ir à procura de novos consumidores. Não fazer mais do que é habitual. Porque, efetivamente, um produtor que está nesta aventura, a começar de raiz a fazer mais do que tudo, mais ou igual ao que todos os outros já fazem, efetivamente é cair no marasmo. Então há que fazer. Há que reinventar as harmonizações de castas com a baga. E o que fizemos foi isso, juntar estas duas castas, que resulta num vinho pujante, elegante e diferente, mas que ainda assim, sem esquecer ou sem abandonar o terroir da bairrada.
Já voltamos para falar dos espumantes que foram apresentados no início do jantar, mas aqui o Luís Pato ainda tem dois vinhos. Esta questão de ter três, que já falou da sua filha, vamos falar também dos vinhos. Luís Pato começou por apresentar um Pato Rebel.
Sim, é um vinho que não é tão rebelde como parece, porque afinal...
Como o nome diz?
Porque afinal é o lote tradicional da região. A região foi sempre baseada em castas locais que eram o bical para dar o corpo, o Maria Gomes para dar o aroma e a doçura e o Cercial para dar a acidez. Como isto é um vinho sem adição de açúcar ou de ácido, eu não olho para o pH nem para a acidez total. Ela acontece naturalmente porque estamos numa região em que isso é possível acontecer. Para quem não sabe, a Bairrada é uma região de brancos e espumantes, naturalmente. É talvez a melhor região de brancos e espumantes, o que pode causar muita controvérsia, mas veja quais são os vinhos que duram mais tempo, os brancos duram mais tempo, os espumantes duram mais tempo, e depois percebem que o facto de nós estarmos numa região atlântica, em que a acidez é natural, faz com que os vinhos durem naturalmente muitos anos. E que, ao contrário daquilo que é o perfil do consumidor português, que só gosta de vinhos do próximo ano, os vinhos da Bairrada, brancos, eu não falo nos tintos porque só apresentei brancos, são vinhos que duram 20 anos. Quais são os vinhos brancos que duram 20 anos no mundo? Nem a Borgonha, que são mais caros, 50 vezes mais caros. Para quem tem dinheiro, tudo bem.
E só para demonstrar isto, uma monoconversa com o Luís Pato, eu vou voltar aqui à Messias, que teve ali um espumante que também devemos falar, porque foi a entrada, mas houve aqui um espumante blá-blá.
Sim, um espumante 100% de Chardonnay, espumante 2011, método tradicional.
Claro que é método tradicional, senão não era Messias.
Senão não era Messias, exatamente, falou disso muito bem. Método tradicional e com o contacto com as leveduras durante 7 anos. Fez o de Gorgesma há meses, na verdade, está em contacto com as leveduras desde 2012. 6 anos, estou a fazer mal as contas.
Mesmo assim, é a diferença do que estamos a falar de espumantes com 9 meses?
É, claro. Claro, isto é um espumante com 6 anos de contacto com a levedura. Penso que se nota perfeitamente. É um espumante muito fresco, parece novo, é um espumante para durar 20 ou 30 anos. Como dizia o Luís Pata, há pouco, é um vinho para envelhecer, para guardar. Não é uma casta tradicional, é uma casta... Aliás, acaba por ser uma casta tradicional, porque o Chardonnay, apesar de não ser uma casta portuguesa, é uma casta com grandes tradições na Bairrada. Nós temos, por exemplo, nós Messias temos Chardonnay desde 1930 e tal. De maneira que acaba por ser uma casta tradicional. As próprias outras empresas da Bairrada também têm Chardonnay há muitos anos. Não é uma casta portuguesa, mas é uma casta da Bairrada. E agora perdi-me.
Não se perdeu, é assim.
O Chardonnay na Bairrada, efetivamente, ganha características ímpares, próprias. Nós somos, como dizia um bocado o Luís Pato, somos uma região atlântica, nós estamos a 20 km do mar. As nossas maturações são das mais seguras, são daquelas que não dão grandes preocupações aos enólogos, porque as noites são frescas, os dias são amenos, o grau é gradual, o tiro alcoólico é gradual e a acidez quase que não vai perdendo. E aqui no nosso terroir, o Chardonnay também ganha um caráter próprio. E, efetivamente, isto
não é aquela coisa enjoativa de outros
sítios? Não, porque tem acidez, tem frescura, tem originalidade nos seus aromas. Portanto, a barrada tem esta capacidade de ser, efetivamente, como dizia o Luís Pato, a grande região portuguesa, ibérica e até das poucas do mundo que consegue ter em cada década 7, 8, 9 e 10 colheitas de excelência em vinhos brancos, que há poucas regiões do mundo com capacidade para poder fazer isso.
Já terminando agora a parte dos suplementos e antes de voltar ali ao Luís Pato, parece que estão prestes a lançar uns suplementos, aquelas gamas que vocês já têm, mas que estão prestes a lançar novas gamas, certo?
Acabámos de lançar o Grande Reserva.
Foi para quem não conhece, aquele rótulo pretozinho, bonito, sim, e giro, e um preço aceitável?
É um preço aceitável, penso que sim, para ele.
Para a qualidade.
Para a qualidade, exatamente. Tivemos em retura de estoque durante 7 ou 8 meses.
Alguém sabe? Nós sabemos.
Sabe? Pois, o que nós fazemos é o seguinte, queremos que esse vinho tenha contacto com as leveduras pelo menos durante 3 anos.
Luís Pato, parece que na sobremesa também tivemos um vinho seu. Isto está a ser monótono, talvez, esta conversa, mas não se esqueçam que a primeira vez que ele conversou falou-nos da Filipa, não do Luís. Tivemos um abafado molecular, mas foi um abafado molecular diferente.
Não, foi um abafado molecular de uva branca, de um lote de Bical, Cercial e Cercialinho, da safra da colheita de 2011, que é uma colheita ácida, naturalmente ácida. Ainda por cima, o processo que tem é um processo de crioextração, ou seja, congelamento do mosto para tirar água, para concentrar, porque ele é o irmão gêmeo do Vinhas Velhas de 2011. Quem beber Vinhas Velhas de 2011
branco.
Encontra algumas presenças, só que este é mais concentrado, porque de facto retirámos uma parte de água. E ficou doce, e ainda por cima só tem 10 graus. Portanto, dá para beber, mesmo aquela magno que eu trouxe. Dá para beber, uma pessoa pode beber a magno toda. Não tem problema.
Acho essa ideia bastante radical, bastante rebel.
Nada rebel. Sabe porquê? Porque ela tem uma acidez tão grande que mija logo a seguir.
Este é aquele momento que fica para a história. Nós estamos a falar num podcast quase em direto, e por falar em pessoas que agora estão a sorrir neste momento, novidades que vamos ter em breve. Ouvi dizer que íamos ter novidades em breve da Casa do Canto.
Sim, a enologia da Casa do Canto está a trabalhar para fazer novos lançamentos. Estão por lançar ainda
não estão a trabalhar para fazer novos lançamentos. Eu quero neste podcast que tu me digas quais são os novos lançamentos.
Os novos lançamentos vão ser o Grande Reserva Branco, já para o Natal, e há de sair também o Grande Reserva Tinto, mas para o Natal de 2019.
Ah, para o Natal de 2019. Quem está a ouvir isto? Portanto, para o Natal de 2018 tem um branco.
O branco Grande Reserva.
E para o Natal com 2000, castas já agora.
Surpresa.
E adivinhei, para o Natal de 2019 também vai ser surpresa o Grande Reserva 19 ou não?
Sim, naturalmente tinto. Que o branco há de ter qualquer coisa de Arinto e o tinto qualquer coisa de Baga também. As misturas, aguardem por favor.
Pronto, vamos ficar à espera de surpresas da Casa do Canto. Vamos ficar à espera de surpresas do Luís Pato?
Não, as surpresas do Luís Pato já estão no mercado e já estão esgotadas.
E e surpresas de Messias? Deixa-me adivinhar, uma casa que é conservadora, familiar, etc. Não tem surpresas, é isso?
Não tem surpresas. Tivemos uma surpresa este ano, que foi um vacada branco clássico, foi um branco de 2012 que lançámos. Isto voltando à conversa dos brancos da vacada, e há pouco estava a falar com os meus colegas, nós de facto, os brancos da vacada são brancos para envelhecer, e contrariamente ao que muitas pessoas pensam, não é preciso ter grau para envelhecer, é preciso ter acidez, ter frescura para envelhecer. O vinho branco que hoje bebemos, por exemplo, é um vinho de 2016 que tem 11,5. E penso que irá melhorar bastante na garrafa durante os próximos anos. Neste ano lançámos um clássico branco de 2012. Não são lançamentos de surpresa, são lançamentos de reservas que temos e são lançamentos na continuidade dos produtos que temos. Obrigado.
Nada, obrigado. Magnum
Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.